11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Depois do final de semana, muita gente começou a segunda-feira correndo contra o tempo. Afinal, é preciso encarar a condução e o trânsito para chegar ao trabalho. Por falar nisso, quem está controlando o tempo do 11 minutos é a nossa produtora Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. E a Kellen já acionou o seu implacável cronômetro para marcar o tempo aqui do 11 minutos. O tempo também faz parte da rotina da Isaura Oliveira, responsável pelos trabalhos técnicos. Mais uma vez, Isaura, bom dia para você. Afinal, a Isaura fica de olho na duração das vinhetas e das sonoras que vão ao ar no Conexão Senado. Quem também não perde tempo é a nossa dupla de comentaristas. Eles estão com a língua afiada para comentar as notícias do esporte aqui no 11 Minutos. Estou falando do Gesiel Carvalho, aqui à minha direita. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano, e vamos bater bola.
E aqui à minha esquerda, a Ana Beatriz Santos. Ana Beatriz, repórter da Rádio Senado, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gesiel, bom dia, equipe, e os nossos ouvintes aí que já estão todos em campo, né? Nessa segundona.
E, Ana Beatriz, o seu Palmeiras quase ganhou do Sport aqui do Gesiel Carvalho, quase ontem.
Nossa, foi emocionante, né? Um jogo fora de casa, mas eu fiquei muito, muito chateada com esse gol no finzinho, né? Porque não tinha que ter empate nenhum, não, Gisele.
Poderia ser três, né? Se não fosse as milagres do Fernando Prass de ontem. Mas foi um jogo, acho que um dos melhores jogos que eu vi do esporte. Foi muito bom.
Olha, agora, Gisele, você tem que entender uma situação muito interessante, porque o Palmeiras tem uma grande tradição de formar maravilhosos goleiros, né? Eu não posso falar, porque um dos meus ídolos do Palmeiras, lógico, né? São Marcos. Um dos melhores goleiros que o Brasil já viu. E antigamente, Zé, assim, muito, muito antigamente, acho que acredito na década de 60 e 70, o Palmeiras acho que foi um dos primeiros times do Brasil a destacar uma pessoa na equipe técnica para treinar
goleiro,
para acompanhar goleiro e para formar os meninos, né? Então, acho assim, isso é um mérito muito grande. Não vou dizer, né, que a gente tem eu vejo isso, uma tradição grande no Brasil de se destacar os atacantes e aquela coisa, e o ataque, e o pessoal esquece lá do fundão, né? Mas é isso.
E tinha também o Emerson Leão, que
Emerson
foi goleiro
Leão.
Do Palmeiras, goleiro da Seleção Brasileira, claro. Copas de 74 e 78. Emerson Leão, goleiro do Palmeiras, honrando aí a tradição de bons goleiros lá da academia, né, Gesiel?
É verdade, ontem realmente fez a diferença, o Fernando Prass fez três defesas, assim, milagrosas, mas num jogo realmente muito bom, com oportunidades de lado a lado. De qualquer forma, foi bom para pelo menos deter um pouquinho a escalada do Palmeiras, que vinha de 4 vitórias e queria mais uma, né? Deu para dar uma chegada, assim. Mas o tempo também é um fator importante para as medidas provisórias que são discutidas pelo Congresso Nacional.
Afinal, elas já nascem com data de validade, 120 dias a partir da edição pela Presidente da República. E a medida provisória que criou o Profute, o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, não foge à regra.
E o tempo da MP do Profute está se esgotando. Aprovada pela Câmara na semana passada, a matéria também tem que ser aprovada pelo plenário do Senado. E até a próxima sexta-feira, data em que vence o prazo de 120 dias.
Presidente da Comissão de Senadores e Deputados que analisou a MP 671, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, afirmou que vai trabalhar para que a matéria seja aprovada a tempo e não perca a validade.
Nós vamos estar de prontidão. O que nós não podemos é perder essa oportunidade que o governo está dando para que se negocie as dívidas dos clubes e levar esse benefício à maioria dos clubes brasileiros. Isso aí nós não vamos aceitar e não vamos permitir. Eu vou fazer a minha parte, eu vou estar vigilante, vou entrar em contato com o relator, o deputado Otávio Leite, para que ele possa estar passando algumas informações para ver de que forma nós poderemos aprovar essa proposta com a maior celeridade possível para que não prejudique. E antes do dia 17, nós já possamos estar com essa medida provisória, se Deus quiser, aprovada.
Está aí, portanto, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, falando aí da sua preocupação para que a medida provisória 671 seja aprovada dentro do prazo, ou seja, até a próxima sexta-feira. Ana Beatriz Santos, se fôssemos fazer aqui uma metáfora com o futebol, a MP 671, digamos assim, está aí na metade final do segundo tempo para ser aprovada, né, Beatriz?
Pois é, como a gente viu aí no jogo de ontem, é um período decisivo, né? Importantíssimo, precisa ser cumprido, né? Não deixar ninguém numa situação difícil. E a gente sabe a importância que é a gente tratar algumas coisas que são importantes. Já foi muito discutido aqui, né, Adriano? O futebol brasileiro, ele tem um caráter... que vai além da prática esportiva. Muitos senadores, inclusive, já discutem isso. Ele faz parte do patrimônio imaterial cultural brasileiro. A gente pode dizer isso. Até como a própria tapioca lá de Pernambuco, do nosso Gesiel aqui. Então, a gente tem que tratar o esporte, né, com uma certa seriedade. Eu acho que a MP contribui para isso.
Gesiel Carvalho, os clubes brasileiros devem, segundo aí as estimativas, juntos 4 bilhões de reais para a União, em impostos, em contribuições previdenciárias atrasadas, enfim, em vários tributos. E a MP do futebol está aí, na semana decisiva, mas, segundo o senador Sérgio Petecão, conversando com a gente na semana passada, aqui no Conexão Senado, tem muita gente que trabalha contra a essa medida provisória.
Olha, a MP do futebol tem que ser vista como uma tábua de salvação para os clubes que estão nessa dívida que, de outra forma, se torna impagável. Quando você chega a dever um valor astronômico como esse que os clubes de futebol devem, tanto impostos como a receita, o INSS, enfim, eles precisam de algo que faça com que essa dívida seja paga de uma forma em que os clubes não quebrem e também que os clubes não fiquem impunes. Ou seja, não dá para simplesmente perdoar 4 bilhões de reais. É muito dinheiro. E os clubes precisam entender que a gestão do futebol, uma gestão moderna, responsável, passa exatamente por essa questão de pagar os seus tributos direitinho, pagar os jogadores, pagar direitos de imagem, enfim, ser gerida como uma empresa qualquer, como uma empresa que tem que pagar as suas obrigações e fazer disso algo natural na vida da empresa. Não uma coisa esporádica, eventual, excepcional, quando você diz que um clube está bem administrado. Aqui no Brasil, quando você vê algum clube, eu nem sei se existe esse clube que é bem gerido a ponto de dizer que está com as contas em dias, mas é uma coisa que é uma excepcionalidade, quando deveria ser uma coisa absolutamente normal. Hoje, às 13 horas, inclusive, está na agenda do presidente do Senado, Renan Calheiros, uma reunião com vários clubes de futebol, presidentes de vários clubes de futebol, exatamente para ver se essa questão da MP do Profute ela vai para frente, porque deveria ser uma prioridade dos dirigentes botar as contas em dia.
Bem, qual é a lógica da MP do futebol, a MP 671? O clube está com dívida? Tá. Quer negociar com a União em condições vantajosas? Quer. Então, ok, vai aderir ao Profute. Mas para isso, precisa cumprir uma série de contrapartidas, ou seja, contas mais transparentes, limite na duração de mandatos de dirigentes, ou seja, aqueles dirigentes que se perpetuam numa entidade não deveriam existir mais, e também aumento, ampliação do colégio eleitoral para a escolha do presidente da CBF. Isso é um ponto que está na MP do futebol. Hoje, quem escolhe o presidente da CBF? As federações, os presidentes das 27 federações de futebol do Brasil e os 20 clubes que estão na Série A do Brasileirão. A MP do Profute, o texto aprovado aqui no Congresso, que vai à votação no plenário do Senado, tem que ser até a próxima sexta, prevê que também farão parte do colégio eleitoral os 20 clubes da Série B do Brasileirão. Isso significa o quê? Que os presidentes de federações não terão mais a maioria no colégio eleitoral para eleger o presidente da CBF. Serão 27 votos, mas os clubes da Série A e B terão 40 votos. Então haverá uma negociação maior aí.
Democratização, exatamente, do que se faz no futebol brasileiro, né? A gente vê o futebol brasileiro se perpetuando na mão de alguns dirigentes. Quando o dirigente termina aquele mandato, coloca alguém que também é dele ou da família, e falta oxigenar isso aí. E sem dúvida alguma que essa questão de entrar também os clubes da Série B, uma maneira de oxigenar e dar um pouquinho mais de transparência ao futebol brasileiro.
Então vamos acompanhar com atenção nesta semana as negociações em torno da aprovação, a votação da medida provisória 671, que estabeleceu o Profute, o programa de renegociação de dívidas dos clubes brasileiros. Bem, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro. Se bem que O Brasileirão já começou a ser aqui discutido na parte introdutória do 11 Minutos. A Ana Beatriz Santos aqui, como boa palmeirense, falou aqui da belíssima escola de futebol, da tradição de goleiros do Palmeiras. E falamos aqui do Emerson Leão e a Ana Beatriz lembrou aqui que o Emerson Leão, né, Ana Beatriz, começou jogando num clube da sua cidade natal, São José dos Campos.
Exatamente, São José dos Campos, São Paulo, no Vale do Paraíba. Ele jogava no São José Esporte Clube, a Águia do Vale. Vamos dar um abraço aí para todos os torcedores, né? A grande torcida do São José Esporte Clube.
Emerson Leão, que depois começou a carreira de treinador no Esporte Clube do Recife, dando o título de campeão brasileiro em 1987. Ao Esporte. Não faça essa cara, não.
Há controvérsias aqui.
E depois saiu de lá para a seleção brasileira, né? O Esporte deu um técnico de seleção brasileira também.
Parabéns. Ok. Então vamos, daqui a um dia nós vamos chegar a uma conclusão aqui nos 11 minutos sobre quem foi o campeão brasileiro de 1987.
Olha, não tenho dúvidas com relação a isso, entendeu? Essa discussão eu passo.
Ok, bom, vamos falar aqui da rodada do Campeonato Brasileiro. Já falamos aqui de Esporte 2, Palmeiras 2, um jogaço na Arena Pernambuco ontem à noite, apesar do horário,
público, né?
Excelente público na Arena Pernambuco, né, Gesiel?
35 mil pessoas, um público maravilhoso, a Arena quase que totalmente lotada, o maior público da Arena foi na Copa do Mundo entre Alemanha e Estados Unidos, com mais de 40 mil pessoas, quase 41 mil pagantes, e ontem deu 35 mil, e olha, no próximo domingo, um jogo contra o São Paulo, é uma briga direta aí, para entrar no G4, São Paulo e Esporte 2 estão com 24 pontos, o São Paulo um pouquinho na frente exatamente por conta de número de vitórias, deve dar um outro público sensacional, porque a torcida do Esporte está muito animada e ontem poderia ir para casa com mais uma vitória, num jogo fantástico, onde realmente os dois times jogaram muito bem e, como a Ana Beatriz falou, a tradição de bons goleiros do Palmeiras fez a diferença, porque pelo menos 5 bolas difíceis e 3 milagres que o Fernando Prass fez. Em 2 cabeçadas e 1 chute do André. O André teve que fazer 3 chutes, bons chutes e uma cabeçada para poder fazer um gol. O negócio estava complicado ontem.
Olha, eu só dou um recado. O Barrios está chegando, tá?
Pois é.
Ok, um outro jogo da rodada ontem também de destaque foi a vitória do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã. 3-0, o Coringão ali emplacou. Uma boa vitória contra o Flamengo, que não jogou com o Guerreiro e nem jogou com o Sheik, dois ex-jogadores do Corinthians que, por contrato, não poderiam enfrentar o Timão ontem, assistir o jogo da arquibancada e ver o Flamengo perder por 3-0. Foi o jogo da segunda e da terceira maiores torcidas do Brasil. Sabia disso, Ana Beatriz? Que é da segunda maior torcida Flamengo e a terceira maior torcida do Brasil, Corinthians, sabia disso?
Eu imaginava que um dos dois fosse a primeira. Quem que é a primeira?
É a torcida contra o Flamengo, Ana Beatriz. A torcida contra o Flamengo ficou feliz ontem com a vitória do Corinthians por 3-0 ontem no Maracanã. Com essa vitória, o Corinthians cravou posição no G4. É o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Quem faz parte do G4 hoje, Gesiel?
Atlético Mineiro, líder isolado, 29 pontos. Depois vem o Fluminense com 27 pontos.
Grande vitória do Flusão ontem.
Arrancou esses 3 pontos assim no último minuto. Foi um golaço do Fred. Também colocaram essa na cabeça do Fred, mas foi um golaço. Agora, último minuto, vamos melhorar isso aí, hein, Adriano? O Corinthians aí vem com 26 e o Grêmio também com 26. Esses são os 4 que fazem parte da parte de cima da tabela.
Os 4 ganharam na rodada. Ana Beatriz, queria que você comentasse com a notícia sobre o Fluminense. O que você achou do Ronaldinho Gaúcho, agora jogador do Fluminense?
Essa me pegou surpresa, né? Vamos ver como que ele vai sair lá no Fluminense. Eu não imaginava. Ele tem uma coisa interessante, né? Assim, ele veste a camisa, ele diz que o time que ele está jogando no momento, ele é profissional pra caramba, nesse sentido. É o time que eu mais quis jogar na vida, ele falou isso já nos outros times.
Time do
times,
coração.
Né?
Então,
o time
13
do coração, né? Então, assim, a gente vê.
Beija a camisa.
Vamos ver como é que vai ser, né? Bom, Rio de Janeiro tem aquela coisa da fama da festa,
da
né?
Praia.
Da muita praia, muita balada.
Futebol, hein?
Exatamente. Vamos ver, de repente, essa parte do lazer, né? Contribui para que ele tem um desempenho bem legal em campo, ou não, né? Vamos ver como é que vai ser.
Agora, a questão do Ronaldinho, ele tem duas grandes características. Uma delas é exatamente essa que você falou, de abraçar a camisa do time que ele está jogando, e a outra de sempre dar uma volta no time que ele está fazendo um contrato. Assim, digamos que é o Assis, né? Que é o irmão dele, que é o procurador, mas toda vez ele está entre dois times, e aí está tudo certo para um time, dessa vez agora foi o Vasco, já foi o Flamengo, já foi vários outros times, e aí ele chegou no Fluminense. Agora, é o tipo do jogador realmente que muito bom de bola. O Ronaldinho, eu sempre digo, eu queria o Ronaldinho no meu time manco, assim, só para pelo menos pegar dois marcadores e já anular. Então o Ronaldinho é aquele jogador que ele faz toda a diferença, ele pode decidir uma partida e tê-lo em campo, até pelo aspecto psicológico de um time quando vai jogar, sabe, o Ronaldinho vai estar jogando, já dá aquela, sabe, aquele negócio de é o Ronaldinho, um grande jogador, não tem exatamente nada mais a provar a ninguém. E o Fluminense só tem muito a ganhar realmente com a chegada do Ronaldinho. Se aproveitar bem, se o Ronaldinho estiver numa fase boa, já fez isso em vários outros times, e pode fazer no Fluminense. É um grande ganho para o Fluminense.
Serão jogos bonitos, né? Fred, Ronaldinho, vamos acompanhar aí o campeonato.
Ok, bom, falamos aqui dos quatro primeiros da tabela e agora os quatro últimos. Santos, Coritiba, Vasco e Joinville. Esses quatro são do grupo do Z4, ou seja, se o campeonato terminasse hoje, esses quatro estariam rebaixados para a Série B em 2016. Falamos aqui então do Campeonato Brasileiro. Queríamos aproveitar aqui a presença ilustre da Ana Beatriz Santos. Ela está acompanhando aí com atenção, eu confesso que não estou acompanhando não, mas ela está acompanhando com atenção os jogos pan-americanos que estão sendo disputados em Toronto, no Canadá. Ana Beatriz, o que você está achando aí do Pan lá no Canadá?
Bom, eu vi pouco, eu demorei a achar a agenda das transmissões, daí eu acho que está sendo pouco divulgado, né? A gente teve que ir atrás e correr mesmo para ver. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a questão dos direitos, dos direitos de transmissão e tudo mais, mas eu estava acompanhando a ginástica olímpica, né? Assim, e o salto ornamental, a gente estava, o Hugo Parisi, torcendo para o Hugo Parisi, né? A gente viu, assim, uma característica do Pan é que geralmente os times, as equipes que são mais tradicionais em alguns esportes, eles abrem o espaço para que os competidores mais jovens, mais inexperientes, ganhem espaço. Então, de repente, a gente não vê assim os melhores competidores das equipes mais tradicionais. Aqui, a gente mencionar aqui Estados Unidos, Canadá, e algum outro, México, talvez. Mas o que a gente viu foram bons espetáculos na tarde de ontem. Hugo Parisi saindo bem, né? E aí a gente espera que assim, arrumar a agenda, né, para poder continuar assistindo. Acho que hoje já tem algumas decisões de medalha nesses dois esportes, pelo menos. E vamos acompanhando aí, né?
Ok, Ana Beatriz, queremos agradecer muito aqui a sua participação. Bom dia para você.
Bom dia a todos.
Gesiel, valeu pela participação.
Grande abraço para você, para Ana, e até o próximo 11 minutos.
Um abraço também para a Isaura, para Kellen, para você que acompanhou aqui o 11 Minutos. O 11 Minutos volta na sexta-feira com outras notícias do esporte. 8 horas, 28 minutos, hora de Brasília. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho.